Fantastic! A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a este episódio estrelado do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host ou talvez colunista social neste episódio, porque vocês estão vendo aí que a gente vai falar do mundo das celebridades e para isso eu tenho a presença gabaritadíssima. Me chamo Pedro Betânia e eu gostaria que você me dissesse, Beth, você lembra o último filme que você viu no cinema?
Cara, o último filme que eu vi no cinema, Dandan, eu acho que foi o Vingadores. Provavelmente foi o Vingadores. Pelo menos o último que eu tenho uma lembrança forte. Putz, eu não vou lembrar, cara, mas eu vou chutar Vingadores. Eu nem lembro de que ano que é o Vingadores.
2000
Acho que é 19.
18, 19.
E vocês estão com a presença também de Mayara Macario. Mayara, qual foi o seu último filme?
Olá! Hereditário é depois de Vingadores?
Deve ser.
Eu acho que é. Foi esse filme que é a última vez que eu vi. Faz todo tempo.
Não, Hereditário é de 2018.
2018, então foi em Vingadores, provavelmente.
Você lembra o seu, Dandan?
A minha dúvida tá entre Parasita e Aves de Rapina. Eu vi os dois na mesma semana, assim. Era semana de carnaval, né?
Entendi. Não, isso daí, esse filme aí eu assisti em casa.
Existe uma...
Parasita, Oscar, eu fiz aquela maratona pré-Oscar em casa.
Ah, não, filme de Oscar eu só vejo... Eu vejo uns, assim, no cinema e depois... Eu não tenho...
Só quando passa no Telecine.
É, eu não acompanho a maratona. Nossa, eu preciso chegar no evento já tendo visto todos os filmes. Não faço isso não, tá louco.
Eu faço isso por cultura. Eu e meu pai sempre fizemos isso.
Parabéns.
Era maratona para Oscar e Oscar.
Com este momento cultural aqui na nossa abertura, a gente vai para o nosso bloco de recados. Já voltamos com esse Fama na Net e Paparazzi pra você. Nos nossos recados, a gente lembra para vocês acessarem fumblenanet.com.br, esta maravilhosa rede de... Essa constelação, vai, já que hoje a gente está falando de estrelas, de podcasts de esportes americanos, NFL com Fumble na Net, com esportismo, contando jardas, fantasy football, mais 24 podcasts de franquias, NBA, os playoffs daí estão aí da NBA, semifinal de conferência já. Você pode acompanhar com o Noir, o podcast, mais 12 podcasts de franquia do melhor basquete do mundo. A MLB tá rolando, tá forte a temporada, o rebatido podcast, o show antes do show, também temos 15, batemos a metade das franquias do beisebol. NHL tá no finalzinho dos playoffs, também tá em semifinais, você pode acompanhar o Tic Tac Go, o Icecast, a equipe NHL Brasil, também mais 4 podcasts de franquias, então somos 62 programas que você vê, ouve também, né, em fumblenanet.com.br, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast, Amazon Music, na sua geladeira, torradeira, carro, aonde você quiser que tem uma caixinha de som internet, você consegue ouvir, recomende para os seus amigos, deixa uma avaliação, segue e acompanha tudo isso aí. Todo aquele lance de algoritmo que as pessoas temem tanto, no nosso caso, ajuda para que a gente chegue para mais ouvintes, para mais pessoas. E segue para acompanhar também nas redes sociais, @fumblenanet, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. É onde você pode bater um papo com a gente, é onde você pode acompanhar todos os nossos lançamentos. Então, recados dados, pega sua pipoquinha porque a gente vai para muita história de pessoas muito famosas. Começar com o nome que certamente é o mais famoso dessa lista, Betânia, embora a história dele com o futebol americano não seja tão popular. Qual a sua obra preferida de John Hamm, Betânia?
Ah, meio roubado essa, né, velho? Uhum. É meio óbvio que é Mad Men, né? Que tipo, porra, que série, né, cara?
Incrível.
Uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. Eu amo.
Exatamente, mesma coisa. Mad Men.
Pô, ninguém citou Unbreakable Kimmy Schmidt, pô?
Cara, eu não assisti Unbreakable Kim Schmidt até onde ele aparece, eu acho.
É, eu acho que eu assisti, tipo, 2 episódios e eu não gostei.
É, eu assisti, tipo, uns 3 episódios e não me pegou, não.
Que é justo, mas, Betânia, qual é a história de John Hamm com o futebol americano?
Cara, então, basicamente, ele desistiu do futebol americano, né? Ele é um cara que, desde cedo, já mostrava aptidões físicas e esportivas, né? Já é um cara que tem... A gente conhece o John Hamm, né? Ele tem aquele porte todo dele. E ele era um cara bom com esportes, né? Só que ele desistiu do futebol pra virar ator. É basicamente isso.
É isso. Ele deu entrevista já dizendo que ele podia ter sido um jogador universitário de primeira divisão, assim, das melhores faculdades. Mas aí ia mexer muito no físico, por exemplo. Acrescentar umas 50 libras de peso. Isso deve estar o quê? Uns 20 e poucos quilos. E aí, pô, mexer muito nisso enquanto ele tava começando essa carreira de atuação e tal. Ia manter o corpo dele muito num padrão. Não que John Hamm seja o ápice da mudança de corpo na carreira dele atuando, mas ia ficar meio chato. E ele
porque ele só engorda, né? Vamos falar a verdade.
Ia ficar meio chato. E ele sabia o dano físico que o futebol americano traz. Não ia dar pra ser tanto uma carreira paralela, né? Ele ia poder ser um ator enquanto jogava futebol americano. Ele era linebacker, ou seja, mais contato ainda. Não só isso, ele jogou futebol americano, basquete, beisebol e natação.
Isso.
No high school. Ah, então tinha esse draminha interno dele. Ele era um homem do drama, né?
E ele era um cara muito bom. Os jornais chamaram ele de The Hammer. E ele tinha o amigo dele, né? Então tinha o The Hammer and the Junkie. É o Mark Junkie, que jogava também como linebacker com ele. E o The Hammer, ou o Hammond. E os dois eram tão incríveis, tão sincronizados, que a pontuação deles era incrível. Eles conseguiam pensar de forma quase que simbiótica. Teve um touchdown que o John fez, que ele correu e o Mark bloqueou todo mundo. E ele correu com a bola. Acho que foi 50 jardas que ele correu com a bola. E ele cometeu um pequeno erro no final. Ele deu um spike. E como vocês sabem, no college é proibido comemorar. Até na época dele era proibido comemorar. E na época ele virou e fez uma brincadeira assim. E falou assim, olha, foi o coordenador defensivo que disse que se eu fizesse um touchdown, eu poderia comemorar. Então a culpa é dele. Mas os jornais da época, eu consegui recortes dos jornais da época, estavam totalmente fissurados com a ideia do cara entrar. Ele começou a jogar, acho que, futebol americano, na verdade, no senior year dele. E o pessoal tava, assim, frenético com a ideia dele ir pra NFL. E ele recebeu bolsas atléticas e acadêmicas. Então, ele era bom nos dois lados. E, em vez de usar a bolsa atlética, ele decidiu ir pra acadêmica. E aí acabou a carreira dele como futebol americano.
Inclusive, nesse sentido de o cara só começar como um senior, todas as recomendações, tem um momento bom, eu vou deixar de dica cultural pra você. A gente vai falar um monte de obras pra você assistir. A série chama Young Rock. É sobre a história do Dwayne The Rock Johnson, tá? Em 3 fases da vida dele. Criancinha morando em Samoa com a avó, a mãe e o pai organizando wrestling, os princípios do WWE. Depois ele high school na Filadélfia. E depois ele na faculdade, ele foi jogador de Miami, né? E um dos episódios tem o recrutamento dele no high school pra jogar futebol americano. Ele dizia, cara, eu não vou passar perto do campo de futebol americano. E o amigo, não, pô, vamos, é mais rápido. Cara, não, eu prefiro dar a volta. Não, vamos, a gente tá atrasado, tá? Tá bom, eu vou passar por lá, cara. Todos os técnicos estão encostados na cerca. Aquele moleque gigantesco, largo. E garotão, vamos jogar aí, brother. Chega aí, só uma partidinha, cara. Rapidão, mano, só pra gente ver aqui. Pô, tá pegando quanto no supino, irmão? Pô, bicho, esse bracinho aí, hein? Porra, cara, é um assédio que... Forte. A melhor palavra pra dizer é forte. Eu imagino que John Hamm também tinha sido
Sim.
do mesmo jeito.
Ele falou que ele era alto e ele tinha um corpo largo, como a gente pode ver agora. Ele falou que ele é atlético, o corpo dele é atlético. Isso meio que forçou ele pra ir pro atletismo, né? Pra área de atletismo. Só que assim, considerando tudo, ele é um ótimo ator. Com 15 prêmios em áreas diversas, muitos pelo Mad Men, como a gente disse aqui, uma das melhores séries que a gente já viu no mundo. Eu acho que ele fez a escolha certa. Eu acho que ele seguiu o coração dele e foi ser um ator e um dos melhores atores do mundo.
O melhor ator da atualidade. Melhor ator masculino da atualidade.
Wrong!
Na minha opinião.
Hydra.
Na minha opinião. Não, o Idris Elba é muito bom, concordo, mas vamos concordar aí também que o Idris Elba tem uma cara meio blasé, né? Vamos falar a real.
Ah!
Ele tá sempre com a mesma cara blasé, né, mano?
É por isso que ele é lindo. Maravilhoso.
pode ser, pode ser. O John Lennon tá sempre com aquela cara de cafajeste dele, então tá tudo certo.
Porra, boa. Vamos pular pra outro ator cuja carreira é baseada numa carinha meio de cafajeste.
Bora,
vamos falar de
vamos.
Carl Weathers. Quem foi Carl Weathers, Pedro Betânia?
Carl Weathers, ele faz Mandaloriano.
Ok, mas esse não é o nosso Carl Weathers. O do meu tempo não é esse, não.
Carl Weathers...
Carl Weathers.
Não, eu lembro da cara dele. Caraca, quem que ele
correndo, ó. Tem eu num filme onde alguém corre escadas na Filadélfia.
Ah, não, mas calma aí, velho. Pera aí. Isso é da época do Danilo, gente.
É isso?
Rock é anos, isso. No, é anos 80. Eu sou dos anos Apollo, 90 e não assisti.
The Apollo Creed. Ele é o Apollo Creed.
Ele é o... Pera aí, ele é o Apollo... Meu Deus.
Ele é o Apollo Creed. Como que você não sabia?
Gente, eu vou falar real pra vocês, assim. Rock nunca foi um dos filmes que eu parei, assim, pra, tipo... Vou assistir Rock de novo depois de 20, cara.
Se você não identificar, sei lá, o Mr. T no filme Clubber Lang...
Eu nem lembro de Rock, cara. Esse é o ponto.
É uma continuação chamada Creed.
Tá tudo bem, mas existem três personagens do Rock, alguns personagens do Rock que você é obrigado a conhecer. O Rock, pelo amor de Deus. O Ivan Drago. Você sabe quem é o Ivan Drago, pelo amor de Deus.
Sei, é o vilão. É o vilão.
Isso.
É o russo.
Do Rock 4. O Apollo, cara.
O Apollo, amigo dele. Tá bom, eu não ia lembrar que é ele, velho. Eu não ia fazer essa assimilação. Eu ia falar que é o tiozinho do Mandaloriano que sacaneia.
Ah, justo. Ele é o cara... Ele é o... Eu esqueci o nome dele.
Griff Karga.
Griff Karga. É isso mesmo. Mandaloriano. Então, e eu lembro que ele faz o... Ele faz... Cara, qual que era?
É o Predador. O melhor aperto de mão do mundo. O aperto de mão mais masculino do mundo. Ele e o Schwarzenegger. You son of a bitch.
É sério? Mano, mas isso é muito, tipo, dos anos 80, cara. Sim. Essa época... Então, Danda, você
mas a internet
viu essa
ressuscitou
época, não?
Os... Cara,
ah, mas
a internet ressuscitou.
Você já falou, eu sou
millennial,
cara. Você já falou, eu sou millennial. Não sou geração YZ aí, igual
ele
você.
Ele é também o cara do Maluco no Golfe. Happy Gilmore, filme do Adam Sandler. Esse é anos 90 já, não?
Uhum.
Cara, eu lembro mais da cara do Carl Weathers, porque eu lembro da cara do Carl Weathers, saca? Tipo um ator da Globo, que eu não vou lembrar o nome dele, nem o filme que ele fez, mas é aquele cara que fez aquela novela.
Uhum.
Esse cara, assim. Ó, mas eu dei uma olhada, ele faz o Toy Story 4, o Combat Carl.
Sim,
esse,
por
esse
acaso,
é
ele ganhou um prêmio sobre isso.
Sério?
Uhum.
Bom, tem tudo isso, né, em relação ao Carl Weathers, mas ele também, né, porque é o tema desse programa, né, é o Carl Weathers, já sabem quem é, mas ele foi um jogador de futebol americano, né, ali nos anos 60 e 70, né, onde ele acabou atuando. Ele foi um defensive end quando ele jogava no college, né, e aí ele teve uma carreira ok, assim, no college, nada muito, nada que fizesse ele sobressair, assim, tanto que ele foi undrafted, né, e aí quando ele foi pra NFL, ele foi undrafted pelo Oakland Raiders, em 1970. Aí ele jogava já como linebacker, né? Ficou lá durante 1970 a 1971. Não teve muito impacto, assim, jogou pouco, né, nesse tempo. Em 1970, até que da primeira temporada, ele até jogou um pouco, entrou um pouco mais na rotação, mas não teve um grande impacto. Mas ajudou o Raiders a ir pro único jogo de AFC Championship que eles têm na história, né? Então... Não, pera. Não, no primeiro...
ele
no primeiro, no primeiro jogo de AFC Championship que eles foram na história, né? E depois disso, ele acabou sendo mandado embora e foi pra Canadian Football League, que é um lugar que a gente, outras pessoas passaram por lá também, né? Então, nessa nossa lista de hoje, que é aquela coisa, né? Você tem uma experiênciazinha na NFL e tal, acaba não conseguindo se enquadrar em algum outro time. Aí ele acabou indo pra Canadian Football League, lá ele já ficou mais um tempo, né? Ele ficou de 71 a 73 no BC Lions, que é um time da cidade de Vancouver, né?
British Columbia é o British estado, Columbia. Vancouver é a cidade.
Ah, tá. British Columbia no estado de Vancouver. É muito estranho o jeito que eles escrevem as coisas. Eu prefiro, tipo, São Paulo, vírgula, SP. Sabe? É mais fácil. Ou barra. Por exemplo, Recife, barra, P. E, mano, é muito mais simples, cara. Mas se for parar pra pensar...
Mas não reclama que canadenses são mais parecidos com ingleses. É mais fácil.
Mas, gente, é um Vancouver, pior, BC. Né? É Vancouver, BC. Só que a gente tá explicitando que é British Columbia.
Tudo bem, vai. Tudo bem. Dessa vez eu vou deixar você parecer que tá certo. Né? Mas beleza, né? Aí, depois que ele ficou lá durante esses dois anos, né? Ele jogou... Lá ele já teve um papel um pouco maior, né? Ele já participou de mais jogos, foram 18 jogos onde ele participou nesse tempo que ele tava lá. E aí, pois disso, ele... durante essas off-seasons que ele tava jogando, ele tava frequentando a Universidade de São Francisco, e em 1974 ele tirou o bacharel em drama, né? Ela virou ator, e aí decidiu se aposentar do mundo do futebol americano, né? E ingressar de vez na carreira de ator. Acho que foi bom pra ele, né? Isso foi em 1974. Em 1973 ele já tinha atuado no primeiro filme dele, que foi o Magnum Force. Tanto que ele teve um papel assim tão incrível que ele nem é acreditado nesse filme, né? Tem como história principal Clint Eastwood. Esse sim eu conheço. É o veião lá que faz... Qual que é o nome? É o nome de um carro. É Gran Torino, né? É isso aí. Tá rachando o bico, né? Mano. Meus conhecimentos de cinema são, mano, excepcionais, cara. Como assim, né? E aí, depois disso, ele já começou a ingressar na carreira mesmo, né? Em 1975 pra frente, muitos filmes, séries de televisão. E aí, N prêmios também. Mas essa foi a carreira de Carl Weathers. Como que era o nome dele? O Greff Garba, de...
Apollo Creed.
Sei, o Apollo Creed também. Mas pra mim é o tiozinho do Mandaloriano.
Eu vou deixar o link no post do melhor aperto de mão do mundo, e aí vocês vão entender qual é o rolê. Betânia citou que a gente tem outros jogadores que passaram pela CFL. Eu falei do The Rock, ele foi pra CFL também, tá? O The Rock é o tema, é um dos citados no nosso primeiro episódio de celebridade em futebol americano, que é o Fumble na Net 21, Betânia.
Nossa!
369.
Demoramos um pouquinho pra fazer essa pauta de novo, né?
Muitos ciclos se passaram. Bom, saindo de Carl Weathers e desse mundo Blaxploitation, vamos voltar pros atores branquinho com barba rala, Mayara. O que você me diz de Josh Duhamel?
Josh Duhamel, ele foi um ator e modelo, principalmente ele começou como modelo. Ele nasceu na cidade de Minot, em North Dakota. Sempre se confundo esses dois. Ele conseguiu entrar na faculdade na Minot State. Ele conseguiu entrar com bolsa com futebol americano. E ele era QB. Só que ele saiu da... dropou. Ele dropou a faculdade. Ele terminou depois. Ele contou uma história, assim, que... uma época ele decidiu sair, e aí ele encontrou uma namorada, a namorada queria se mudar pra Califórnia, ele mudou pra Califórnia com ela. E aí quando ele mudou pra Califórnia, ele começou a procurar empregos, né? E ele é um cara muito bonito. Então ele começou a ser modelo, começou com modelo, foi contratado, e aí ele começou a fazer uns extras. Então se você quiser encontrar ele está em Dina in a Bottle, com a Christina Aguilera, tá vendo? E aí ele entrou em Transformers, Legado de Júpiter, se vocês lembrarem de Legado de Júpiter, o cara de cabelo brancão é ele, tá? E a coisa mais importante que ele fez na vida foi casado com a Ferg, entendeu?
Isso.
Na verdade, ele ganhou... foi mal. Ele ganhou alguns prêmios, o Daytime Emmy, o Festival... alguns... ele ganhou um prêmio incrível. O modelo... homem do ano, em 97. Então, ele era o modelo, o cara, entendeu? O cara do ano. Mas a carreira dele de filmes é mais nessa ordem de blockbusters. Então, ele tá em todos os Transformers, ele tá no Legado de Júpiter, como eu disse agora, na série da Netflix. São essas ordens de blockbusters.
Ele, pra mim, é mais um daqueles atores que eu falo, mano, ele fez aquele filme lá, qual que era? Tem a cara muito igual, sabe?
Beth, você quer uma demonstração sincera do que é Josh Duhamel nessa pauta?
Manda.
Desde o momento que eu anotei o nome dele aqui pra registrar, a primeira impressão, puta, esse cara não é o Sawyer do Lost? Sawyer do Lost é Josh Holloway, não Josh Duhamel.
Pois é, né, cara?
Eu olhei pra ele e falei
todos
assim...
Todos os filmes dele, eu nunca lembro de nenhum filme que ele fez assim, mas eu sei, eu lembro da
Sim.
cara dele, que ele parece alguém.
Exato.
Uhum. Porque é um padrão, cara. É um padrão.
Ele é bem padrão. Nossa, mas... ele é uma pessoa padrão. Eu lembro dele porque ele foi casado com a Ferg, então assim,
nossa, ele faz Com Amor, Simon. Nossa, esse filme é mó bom.
Sim!
Esse filme é mó bom.
Sim, eu vi isso. Ele faz esse filme e eu não lembro dele no filme.
É, exatamente isso. Eu tô olhando aqui e eu falo, mano, onde ele tá? Ele, sei lá, o professor?
Onde ele tá?
Ele é o professor?
Eu não sei
onde
quem
ele
é.
Tá? Mano,
é tão bom
eu acho que assim, ó, vamos falar a real.
Vamos
botar assim, quantas pessoas tentam ser ator, quantas pessoas tentam ser jogador de futebol americano? Qual que vocês acham que tem mais?
Porra, ator, tranquilamente.
Ator.
Certo.
No mundo ator, obviamente.
E o cara conseguiu ser um cara que a gente não lembra quem é, mas é um ator de sucesso. Imagina se ele fosse jogador de futebol americano.
Ai,
não,
Deus.
Mano,
Ele dropou. Assim, eu acho que ele dropou por causa da namorada. Mas eu não sei porque. Não tem o motivo dele dropar, entendeu?
Não, ele era ruim mesmo.
Ah, não, sim. O status dele é bem ruim.
É, ele jogou no college football, mas é em MSU, que eu não consigo nem achar qual é o significado disso aqui. Peraí. Enfim. Minot State.
É Minot State University.
Minot nem é um estado.
Minot é uma cidade onde ele nasceu, entendeu? Ele fez faculdade na cidade que ele nasceu.
Entendeu?
Meu amigo.
Esse,
não, mas assim,
esse
o que eu acho mais legal do Josh Duhamel é que, tipo, a época que ele mais brilhou foi quando ele ganhou, tipo, foi nominado, assim, pra vários Teen Choice Awards, saca? Porque é o único filme da carreira dele que ele tá na capa do filme. Porque eu vi todos os outros aqui, ele não aparece na capa do filme. Ele só tá no elenco.
Sim.
Saca?
Eu acho que eu pensei que você ia falar assim que o prime dele foi quando ele foi considerado o modelo do ano. Que eu acho que esse é o prime.
O ponto alto da carreira dele ainda foi ser casado com a Ferg, né?
Obviamente.
Da vida dele.
É, com certeza
absoluta. Próximo nome que a gente tem, esse é um nome provavelmente mais conhecido. Na verdade, é um. Meu Deus, um apelido. Não é um apelido. Nome artístico mais conhecido.
Nome de guerra.
Nome de guerra. Roman Reigns. Você que tá ligado no mundo da WWE sabe quem é Roman Reigns. Mas quem não tá ligado, o que é que eles deveriam saber sobre esse homem, Mayra?
Pô, eu não vou falar o nome dele, tá? Acho que é Lyoki Joseph Amaoi, alguma coisa assim. Ele veio de uma família de lutadores, tá? Na WWE. Ele foi pra Georgia Tech, tá bom? Em sophomore ele entrou no time, começou a jogar. A escola também, no high school, jogando futebol americano na Pensacola Catholic School. Por 3 anos e depois ele foi pra outra. Ele descobriu que tinha leucemia quando ele foi... Ele é um undrafted, tá, da NFL. Ele foi selecionado pelo Vikings e logo ele descobriu que tinha leucemia. Aí o Vikings cortou ele 1 mês quando eles pegarem ele. Aí os Jaguars pegaram ele. E pouquíssimo tempo depois, ele foi cortado. Então ele desistiu do futebol americano. Eu também desistiria. Mas o cara não era ruim, assim, no college, entendeu? Ele foi pro All-Atlantic Conference. First All-Team All-Atlantic Conference. Famoso em 2006.
All-ACC.
Sim. All-ACC First Team também. 40 tackles, 12 recovers, fumble, 4.5 de sack. Ele era um cara bom. Ele teve uma doença. Ele jogou como defensive tackle, né? Por 1 ano e meio na CFL, que é na Canadian Football League. E aí ele parou e reviu na mente dele, eu tenho certeza, assim, o que o pai dele e o primo dele faziam. Que é lutar nesse WWE, que eu não entendo nada. Eu literalmente não entendo nada disso. E aí, ele entrou no WWE.
Pessoal que acompanha o WWE, por favor, tampa o ouvido aqui. Só um instantinho. Tira o fone, rapidão. WWE é uma novela, Mayara.
Eu sei que é novela, mas essa é a parte que eu não vejo.
É só isso que você precisa entender.
É uma novela das boas. É uma novela com muita porradaria.
Olha o tanto de tempo que isso tá rolando, cara. É um novelaço.
Cara, WWE é o que inspira o One Piece a existir.
É que assim, eu não vejo esportes de luta em geral. A não ser que seja, tipo, jiu-jitsu, karatê... Esses esportes que eu sei que a pessoa não vai matar alguém, sabe? Então...
Cara, sabe como eu sei quem são as pessoas famosas do WWE? Fora o The Rock, o John Cena, ou The Rock voltando nessa pauta. The Rock, John Cena, o Undertaker, esses caras assim. Sabe como é que eu sei que eles são famosos? Porque eles aparecem no intervalo dos jogos da NFL na Fox.
Isso, é verdade.
É só isso, cara.
E aí, ele foi pra WWE, teve um monte de histórias complicadas, ele virou um vilão, aí depois alguém traiu ele, aí depois ele virou vilão de novo. De qualquer forma, em 2000 e... Se eu não me engano, em 2018 ele descobriu que a leucemia dele voltou 11 anos depois. Ele tem que fazer um hiato pra tratar, né, um problema. Mas ele retomou os trabalhos dele em 2020 e agora tá no Tribal Chief, que eu não sei o que é. Mas eu tenho certeza que vocês que WWE estão extremamente felizes que ele está melhor, que ele está bem, que ele não tá mais com câncer ativo. E bola pra frente pra ele, ele vai continuar nessa luta aí. Que é uma coisa de família, né, uma coisa muito interessante. O pai dele lutou e o primo dele luta. Então, assim, é uma coisa familiar, só que ele deu uma fugida, né, pra jogar futebol americano. O biotipo bem clássico. E A gente não sabe como ele ia sair na NFL, porque ele teve essa doença. O marco da doença é exatamente quando ele foi fazer o primeiro exame dele médico nos Vikings, ele descobriu que ele tava com leucemia. Aí os Vikings, um tempinho depois, chutaram ele. Aí foi pro Diago e depois foi chutado. Mas ele tava em tratamento dessa doença. Será que ele ia ser um bom jogador? Não dá pra saber.
Pois é, a dedicação que ele provou que tinha. Pra dar um registro da era WWE do Roman Reigns, Joe Anoa'i depois assumiu o nome Roman Reigns, né? E ele fazia parte de uma equipe da WWE chamada The Shield. Tá? Os três membros de The Shield, Seth Rollins, Roman Reigns e Dean Ambrose, foram campeões nacionais. O que é que você entenda como campeão nacional do WWE? A gente precisa mencionar isso aí, vai.
Foi nesse The Shield que um deles traiu o grupo, entendeu?
Exatamente. A maior traição da história da televisão brasileira. Mundial. Brasileira é sacanagem. Da televisão mundial é quando o Seth Rollins abandona o The Shield por dinheiro e quebra os outros dois na porrada, com cadeiradas, inclusive. Cara, você vê na expressão de todo mundo que tá na arena, até os caras lá dentro, não!
Choque! Não!
Como assim?
Cara,
link,
me manda isso, eu quero ver
post.
Isso.
Isso é fantástico.
Eu, se fosse fã, eu ia falar, no more, I'm in. Eu ia entrar. Eu ia entrar na arena, mas eu não sei lutar de mentira, então assim, eu ia lutar de verdade. Coisa horrível, deve ter sido tão horrível pras pessoas que são fãs. Mas o The Shield era vilões, tá? Sim. Bom, gente?
E aí ele, aí rolou essa...
Ele virou um anti-herói.
Facada.
Mano, será que tem umas novel do WWE, igual tem dos anime japonês, cara? Que se tivesse uns livrinhos, mano, ia dar umas boas novels, né?
Meu Deus, sim! Seria a melhor coisa que a WWE faria na vida deles, é ter novels. Porque assim, novel complementa a história, sabe? Quando acabou Naruto Shippuden, eu só tinha as novels. E as novelas foram incríveis. Eu fiquei muito feliz com as novelas. Aí começou o Boruto. Aí eu não fiquei muito feliz. Mas agora eu tô. Você precisa das novels.
Antes da gente fechar esse bloco, eu queria mandar um abraço pro Kodoji se contorcendo enquanto tá editando esse episódio.
Meu Deus.
Mas o fato principal tá relatado, Kodoji, que essa foi uma das top 10 betrayals na história da humanidade. Vamos partir para mais atores que chegaram até a NFL, não é só a vida de college football. Nandi Asomugha.
Ele nasceu em Lafayette, na Louisiana. Ele foi um cornerback, tá? Ele jogou no ensino fundamental e médio, tanto futebol quanto basquete. Aí ele entrou em Berkeley, ele jogou em Berkeley como free safety. E como free safety, ele conseguiu 187 tackles, 3 sacks, 19 stop force loss, 8 interceptações, 3 TDs, 15 passes defletidos, 2 fumbles recuperados e 2 fumbles forçados. Ele jogou 41 jogos por Berkeley. E aí ele foi selecionado por Raiders. E não só selecionado por Raiders, ele foi selecionado por Raiders na primeira rodada, 31 em geral. E o cara era bom. Não é bom pouco, era bom. Nos primeiros anos dele, os dois primeiros anos, ele ficou como sparring. E em 2005, ele começou como starter. Aí ele jogou como cornerback, ele mudou a posição dele. E ele conseguiu só 60 tackles nessa temporada, 55 solo. Na seguinte, ele continuou também no mesmo nível, 50, 40, mais ou menos assim. Em 2006, ele teve 8 interceptações, 1 sack, 1 fumble forçado, 1 TD. E aí, ele foi virando um líder. Ele não queria ser, mas ele foi virando líder. E de 2007 em diante, ele virou team captain. Ele, obviamente, foi indicado pro Pro Bowl em 2006. Em 2007 e 2008 também. E em 2009, ele foi indicado por Starter Pro Bowl e pro Hall da Fama dos Raiders, falando como um dos maiores jogadores dos Raiders de todos os tempos. Nisso, em 2010, ele jogou pelos Raiders também. Não foi o melhor dos tempos dele. E ele foi trocado. Na verdade, ele foi free agent onde saiu, foi pro Eagles, tá? Que tava num momento difícil deles. No tempo que ele jogou no Eagles, o final do Eagles ficou como 12-20, então 20 derrotas. E aí ele foi pro São Francisco, ficou um ano, e aí ele decidiu que era pra... Já deu. E aí ele se aposentou. E a carreira de ator dele tava junto enquanto ele tava fazendo NFL. Então a carreira dele começou em 2008 com o Till Now. Então, ele tem 9 awards pra ele. Também, ele era um grande... Ele é um grande filantrópico. Então, assim, ele tem o prêmio de Home Depot Neighborhood MVP 2007. Ele ajuda muito a comunidade dele, onde ele nasceu. Esse é o geralzão dele.
Tem um fato curioso da carreira dele, que em 2012, né, o primeiro filme que ele dirigiu, né, o Fire with Fire, né, conta com, estrelando, né, Bruce Willis, Rosário Dawson e quem?
Josh Duhamel. Olha só como a pauta vai se cruzando.
É verdade.
E quem a gente lembra que estreou no filme? Não ele.
Claro que não é o Josh Duhamel. Não tá nem na capa. Claro que não tá.
Não, mentira. Esse ele tá na capa. Esse ele tá na capa.
Josh Duhamel tá na capa de Fogo Contra Fogo?
Tá.
Puta, tá. Mesmo. Ele tá na
ele
capa.
Ele é o vilão, né?
É. Mas você olha pra ele e fala assim, vilão. E esse não é o nome do ator.
O vilão não é o Bruce Willis nem o Rosário Dawson, cara. Embora Rosário Dawson
Bruce Willis
tenha
ia fazer
sido...
um vilão da hora, hein?
Ela possa fazer uns vilões bem pesados.
Tenha tido um comportamento vilanesco recentemente na sua vida, mas...
É bom.
Josh Duhamel é muito mais fácil ser escalado como vilão, né? Uma coisa que eu preciso dizer pra você, amigo ouvinte, é que não confie nas escalações de Hollywood. Por quê? Você há de lembrar da série Friday Night Lights. Sucesso, retratava futebol americano muito forte. O Friday Night Lights é sobre futebol americano high school, tá? Por isso, Friday Night, jogos de high school são jogados às sextas à noite. Um ator que já era um profissional da NFL estava fazendo menino de colégio. Não acredito.
Mas vamos falar a real, que hoje em dia, se você olhar os moleques do colégio, eles são desse tamanho mesmo. E tem barba e tudo mais, cara.
Mas nisso, nesse meio, é bem comum. Você vê séries que eu não vejo mais, como Riverdale.
Só pro telespectador não acreditar.
É.
Malhação?
É, Malhação. Os caras têm 30 anos.
Olha, tinha... Mano... Sabe como é, né?
Múltipla escolha é mais um carimbo de geração.
Você acha, que o cabeção era criança? Você acha que o cabeção era adolescente quando entrou ali? Não.
Acho porque ele nunca deixou de ser adolescente, né? Sempre foi meio...
Não, mas esse é o coração. Exato, assim, é o coração. Exato, assim.
Mas assim, uma parada interessante aí do Asamoah, né? É porque ele era realmente um ótimo jogador, sabe?
Sim.
Tipo, ele não era um jogador mediano, assim, não. Pô, o cara foi, tipo, escolha de primeira rodada. Teve, uma carreira sólida no Raiders. Teve uma carreira...
All-Pro, cara.
Ele foi All-Pro 4 vezes. 4 vezes, né? Tipo, 2 no primeiro time, 2 no segundo. E, tipo, mano, considerado um dos melhores jogadores do Raider na última década.
O prêmio Man of the Year. O prêmio Man of the Year antes de ser Walter Payton.
Exato. Ele está na lista dos maiores jogadores dos Raiders de todos os tempos.
É muito louco isso, né? Porque normalmente a gente vê os caras virando comentarista, alguma coisa assim. Não, esse cara foi pro cinema, foi pra outras coisas, né?
O amor é uma coisa estranha. Quando você tem amor por áreas diferentes, é assim. O amor pra arte continua ali.
Dandan, eu quero que você me explique uma coisa, já que estamos aqui falando de cinema e futebol americano. O que o produtor executivo faz?
Arruma o dinheiro para o filme.
Exato.
Ah, é, porque ele fez isso em Beats of No Nation, naquele filme muito bom da Netflix, né?
Você não sabia que o... Oh, meu Deus, eu esqueci o nome da pessoa. O diretor de Jaws, o Tubarão. Nossa, eu esqueci. Spielberg.
Spielberg.
Isso, Spielberg é...
Isso eu sabia.
Ele é diretor executivo de Transformer. É uma merda, Transformer. Mas ele é diretor
executivo.
Mas sabe
quem tá em Transformers?
O Optimus Prime.
Adivinha. Transformers é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida.
Eu acho melhor a gente não entrar nesse sentido, porque...
Transformers é legal, só que não dá pra entender nada das brigas, porque parece só um bando de cinza na tela se contorcendo e você não consegue entender merda nenhuma.
E tem a Megan Fox.
Transformers não é cinema, Transformers é outra categoria de entretenimento.
E tem Megan Fox, é isso.
Ai, meu Deus.
Portanto, não podemos classificar Transformers entre o panteão dos filmes mortais. É outra categoria.
Não, tá certo.
Certíssimo.
É igual ao...
Tem Shia LaBeouf. Duff, Josh Duhamel.
Por acaso, sabe, como Cena, que, sabe como o Josh, ele foi contratado? Ele fez um filme como um soldado e tal, e foi o Spielberg que escolheu ele. Foi o Spielberg que escolheu ele.
Eu vou arrumar 600 milhões, mas vai ter que ser o meu menino.
Ele escolheu o cara que a gente nem liga, meu Deus. Ninguém lembra o nome dele. Desculpa, pessoa, desculpa.
Mas assim, convenhamos também que ele não é o protagonista do filme, né?
Ah, tudo bem.
O protagonista é o Optimus Prime, gente.
Eu pensei que você ia falar.
O protagonista é o Guilherme Briggs.
Quem é muito mais protagonista nessa vida é John David Washington.
Vamos começar falando de quem ele é filho.
Protagonista e muito, bicho. Já nasceu protagonista ao ser descendente de Denzel Washington.
Papai. Exatamente. Papai Denzel. Papai Denzel.
O verdadeiro papai, dele... né?
E a mãe dele também é uma grande atriz. Só preciso procurar o nome dela, porque eu sempre esqueço.
É Paulita Person?
Isso. Ela também é uma grande atriz. Então, assim, ele é filho de caras da indústria... É, agora Paulita Washington. Ele é filho pessoal da indústria pesada. E aí ele tentou ser jogador de futebol. Deve ter sido aquele momento rebelde da vida, sabe? Ah, só tenho... Eu não quero fazer arte.
Conflito de geração total.
Não é verdade?
Pô, meu pai só vive lá em Hollywood, cheio de estrela, não tá em casa. Pô, não, não vou entrar nesse negócio de arte, não. Vou ficar zoando os moleques do clube de teatro. Você é um jock na minha vida.
Ele virou um atleta que você tá no... Mentira, o cara, coitado, a gente só com mulher.
E o melhor é que assim, porque tipo, o cara era bom, porque ele era ruim, né? Pô, quando ele jogava no college, né? Ele foi o líder da conferência em jardas, foram quase 1.200 jardas, que é um recorde da escola e tudo mais. É, mas pô, ele foi undrafted na NFL, pelo St. Louis Rams, praticamente não jogou, né? Depois voltou pro practice squad e tal.
Ele foi NFL Europe?
Exatamente, foi jogar na NFL Europe, jogou lá na Alemanha, né? E aí depois ele parou de jogar futebol americano lá, né? E foi draftado por um time da United Football League, que é uma daquelas ligas que, tipo, quem sabe? Mais uma daquelas milhões, né? E aí, basicamente, foi essa a experiência dele com futebol americano. Ele jogou até 2012, ele ainda tava numas indas e vindas aí, jogando isso, né? Ele ficou no Sacramento Mountain Lions, que era dessa liga, durante, de 2009 a 2012, mas é aquilo, né? Não é aquele futebol americano, mas dá pra pagar as contas. Só que aí o cara olha e fala assim, pô, tô aqui. Arrisquei, né? Porque arrisquei. 12 anos, 2006 a 2012, 6 aninho aí. Não consegui um grande contrato, não consegui fazer nada de... Ah, mano, eu sou filho do Denzel Washington. Pera aí que eu vou fazer um papel de um jogador de futebol americano numa série, cara.
Isso.
Mas uma coisa séria sobre o Joe é que ele, apesar de ser filho do Denzel Washington, o cara é bom.
Ele é bom,
cara,
ele é bom.
É bom. Infiltrados da Clã, que por acaso é ele que tá fazendo lá. Cara, aquele filme, gente, aquilo é incrível. Infiltrados da Clã é muito bom. E ele tá muito bom naquele filme. Ele é bom, ele tem talento.
A carreira dele é. E a carreira dele não é, tipo, muito grande, né? Você vê que porque ele realmente tinha abandonado isso. Porque ele chegou a atuar quando ele era mais jovem, né? Ele faz até o livro de Eli, né? Ele tá lá na. Ajudou a fazer e tudo mais. Tá lá participando também. Só que ele pôde fazer coisa, né? Ele voltou a atuar em Bellers, justamente, né, que ele faz o Rick Jarrett, pra quem assistiu Bellers sabe, né, o personagem da primeira temporada, o personagem principal, é um dos personagens principais ali, junto com o The Rock e aquele Mano Branquelo, o careca que faz uns filmes muito engraçados de comédia. Que ele faz o filme da banheira, eu não lembro o nome dele, velho.
Eu adoro que esse é o nome dele agora.
Ele faz o filme que os caras voltam na banheira, é o doidão lá. É... O Dandan tá vendo o nome dele aí, que eu sei que é um cara inteligente. E aí ele é um dos personagens principais e ele voltou a atuar justamente em Bellers, né? E logo que Bellers saiu, né? Pra quem já assistiu, Bellers foi muito bem recebida pela crítica, né? E em seguida disso, ele já foi emendando alguns outros trabalhos menores, assim. E em 2018, veio o boom dele, que eu acho que foi o que fez ele estourar mesmo, né? Que foi justamente o infiltrado na clã, né? O Black Kakasman.
Isso. Né? E por acaso, ele tem 7 prêmios já, nessa brincadeira de ator. Tem prêmio brasileiro, por acaso, ele tem o SAG Award nosso. Ele tem o African American Film Critic, Netflix. Ele tem o Euforia, Hollywood Films,
Indicação, DB, né?
Não, esses todos foram ganhados.
Olha só.
Online Films and TV, Santa Bárbara Film Festival. Então, assim, o cara tá bem.
Premiado.
E agora...
Indicação pro Globo de Ouro como Sim. melhor ator de drama, pra Infiltrados na Clã, Satellite Awards e o Screen Actors Guild Awards. E como protagonista de Tenet, filme do Christopher Nolan, People's Choice Awards, também indicação.
Porque o Nolan olhou pra ele e falou, oi, quero você.
Ah, entrou na turminha do Nolan, né? Você nunca mais vai sair, cara. Nunca mais vai sair.
E o filme é bom, sempre vai ser bom. O Nolan faz filme bom, só que esquisito.
Betânia, o nome do ator que você tá procurando é Rob Corddry e o filme é A Ressaca, The Hot Tub
Exatamente.
Time Machine.
Em tempos de live, Hot Tub tá em alta mesmo, cara. É isso aí. Inclusive, twitch.tv/PedroBetânia, Hot Tubs. Se me der sub, escreve seu nome na minha testa.
De volta pro universo dos atores brancos galãs, Channing Tatum, Mayara.
Magic Mike!
Eu sabia.
Não me mentira, eu vi, tá bom? Eu vi.
Até eu não. vi, cara. Como não assistir Magic Mike? Tem o Clay Matthews.
Ele é de Alabama. Sweet Home Alabama. Ele foi ex-Glendale State. Ele entrou com uma bolsa pra futebol. Só que ele dropou, como sempre. É, e ele virou ator, né? Só que um dos primeiros momentos dele, ele apareceu em She Bangs, de Rick Martin, dançando. Ele virou modelo, por causa, obviamente, do corpo dele, da Armani. E da marca com o... Como que é o nome? Crocodilozinho.
Lacoste?
Isso. Aí, em 2005, ele começou a atuar mesmo. E aí, ele fez pequenos filmes e ele ganhou mais fama quando, obviamente, ele fez Magic Mike. E aí, ele foi pra filmes mais sérios, tentando, né, limpar a imagem dele nisso. Ele ganhou vários prêmios. É assim, principalmente People's Awards, né, que é votação popular, né?
Até porque os filmes principalmente... que ele participava, porra, é bem cara de People's Award mesmo. Ela é o cara. Ela dança, eu danço. Sim. Ela dança, eu danço.
Cara,
dois.
Eu vou falar pra vocês.
G.I. Joe.
Que
mas
eu já
ele
abri
fez
aqui.
Mistérios.
Eu já abri
e
aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um. 12 filmes e eu tô só em 2012 que eu já assisti o Tatum. Cara, Coach Carter é muito bom que ele faz. Supercross é uma merda, mas ele tá lá, né? Eu lembro disso.
Ele
filme.
Fez Panic Vision.
Ele é o cara, velho. Com a Amanda Bynes. Uh-huh. Mano, esse filme é muito engraçado. O cara que faz o Ranger Vermelho lá.
Sim.
Ele faz esse filme. O Ranger
mas
Vermelho
ele é um ator filme. De comédia. Ele é mais ator de comédia, assim. Não tem como
Até
tirar isso
aparecer
dele.
Em Querido John, né?
É, exato. Aparecer em Dear John. Filme.
Que ele fez muito sim. bem. E ele ganhou prêmios por Dear John.
Não, ele faz
ganhou...
vários filmes muito bons, cara.
Dear John,
Fox
não
Catcher.
Sabe, é um sim. romanção enorme. Ele e Amanda Seyfried, de um filme, é baseado num livro de Nicholas Sparks. Só esse nome
obviamente,
já é
né?
uma pilha de livros de romance, de deixar pessoas morrendo de chorar no cinema.
Mano, ele fez G.I. Joe, cara.
Ele fez G.I. Joe.
Sabia que G.I. Joe, uma vez, eu fui num evento onde o Guilherme Briggs, já foi mencionado aqui no programa também, palestrou, e aí ele tava falando, porque ele dubla alguém do G.I. Joe. Ele falou, não, G.I. Joe tá previsto pra ser 7 filmes. Mano, imagina, 7 filmes do G.I. Joe. Não, mas isso foi, tipo, em 2000 e, sei lá, 2008, 2009. Logo
eu
depois que saiu o primeiro.
Eu não vi um filme assim. Do G.I. Joe. Eu não vejo a graça
tá perdendo muita coisa,
Joe.
Não. Não tá perdendo
ele
muita coisa.
Ele é o Ken
não.
com roupa de exército. É exatamente
boa.
Pra homens não falarem que estão brincando de boneca.
Nossa, ele
é
faz
boneca.
Don John. Esse é o pior filme que eu já vi na
Sim.
minha vida. Cara, esse é o... É de verdade. Esse literalmente é o pior filme que eu já vi na minha vida. Como não perder essa mulher? Mano, eu lembro até hoje desse filme. É o pior filme que eu já vi na minha vida. Eu fui no cinema ver esse filme. Você olha o elenco... Não, esse filme não dá, cara. Não dá, velho. Ô, sério, assistam esse filme. Não, assistam esse filme. Assistam esse filme. O elenco é ótimo, mas você vai ver o filme...
Tô dizendo que é o pior filme que você já viu na vida. Você tá recomendando as pessoas já assistirem?
Não, assistam pra vocês saberem do que eu tô falando.
O pior filme que eu vi na vida.
É muito ruim, cara. É muito ruim.
Eu não sei qual foi o pior filme que eu vi na vida. Acho que eu apaguei, é trauma.
Porra, Crepúsculo.
De qualquer forma, o...
Não, esse filme aquele... é pior que Crepúsculo. Esse filme é pior que Crepúsculo. Caramba. Eu te garanto.
Não.
É assim, não. Eu já vi filme ruim. Tipo, ruim. De caceta. Como esse filme é ruim?
Mas não.
Eu assisti até o final.
Mas quando
esse
filme é muito, muito terminei ruim, ele é bom.
Crepúsculo, eu parei no meio porque eu não aguentava mais.
Eu vi todo Crepúsculo porque eu tenho um problema muito sério. Se eu começo uma série, eu tenho que terminar ela de filmes. E foi um sofrimento justo. Muito grande.
Mas você entende que até assim, quando você termina, existe alguma honra naquilo ali? Pô, eu vi, é ruim, mas, pô, terminei. Então,
eu
você
vi, né?
Realmente desistir da parada, ela tem que ser ofensiva pra você de tão ruim. E
mano,
não que
eu
vi meloso, romantiquinho, não é
isso.
Gente,
que eu assisti
Crepúsculo foi ofensivo pros atores. Você não tá entendendo. Você já viu o Robert falando sobre o filme? O primeiro livro, ele fala assim, essa aqui é uma coisa que não deveria ter sido escrita.
Esse é o nosso Batman. Esse é o nosso Batman.
Exatamente.
Grande Robert Pattinson.
Bom, mas vamos voltar a falar da carreira do Chase Tatum no futebol americano?
Vamos. Mas a carreira dele é basicamente isso. É jogar um pouquinho de high school, ir pra universidade, Glenview State College, em West Virginia, e aí desistir pra ir atuar.
Eu nem consegui saber qual foi a posição que ele jogou.
Boa. Dá pra saber que ele era um desses moleques múltiplos esportes.
Sim, sim.
Futebol americano, futebol, atletismo, beisebol e artes marciais. E porque ele não ia tão bem na escola, de acordo com ele mesmo, as meninas eram uma distração muito grande. Ah, meu Deus do céu, isso é muito galã americano.
Esse é o Magic Mike, né, velho? Esse é o Magic Mike.
Não, o Magic Mike, ele quer construir uma marcenaria. Ele é uma boa pessoa. Isso aí é o... Não,
vai vendo. Vai
o
vendo,
personagem
vai.
Do... Alright.
Ganhou bolsa pra jogar futebol americano em Glenview State. Largou, ficou fazendo uns biscates, tá? E o uso da palavra biscate aqui é proposital. E
isso aí é uma especulação, hein?
A US Weekly relatou que ele largou um dos empregos aí de, enfim, dos biscatinhos dele e foi trabalhar de stripper.
Magic Mike!
A ideia de fazer isso gerou o filme Magic Mike. O filme.
Mas nada confirmado. Ele
não
confirmou.
É confirmado, sim. Qual é? Claro que
Magic Mike, que conta com a participação do elenco do Packers. No 2 tem uma cena que eles desafiam o Packers.
É
o
Magic assim,
Mike?
Né?
Não é o Magic Mike.
Maluco.
Não.
É Pitch Perfect, uma escolha perfeita.
Isso. Pitch Perfect.
Ah, é filme de dança também.
Eu achava. Não, Pitch Perfect é um filme de canto, Bethânia.
Exato.
É uma competição de dança.
Por isso que é Pitch.
Não, é só canto. É a capela.
Pitch.
Eu realmente
Mas a galera dança.
Eu realmente tava achando que Magic Mike tinha o Clay Matthews fazendo strip, sabe?
Pô, se tivesse, eu teria lembrado que era Magic Mike.
Não, tem o marido da Adriana Lima, esse é o nome dele, Beth McCurry.
O Edelman.
O Edelman não era marido, ele era. Ele perdeu pro...
Só passou
por
ali.
Ele perdeu pro... Perdeu pra ele. Aí tem o cara... Meu Deus, eu lembro dele. Eu não lembro o nome dele. Que é o marido da Gloria Pritchett.
Joe Manganiello. O papel dele na vida...
Pessoas.
O papel dele na vida é esse mesmo. É ser o cara fortinho, branco, barbado.
Gostosão. Isso. Ele fez, por acaso, How I Met Your Mother.
Também. Uma que eu tô, inclusive, assistindo agora é One Tree Hill.
One Tree Hill.
Nossa, você tá entregando a sua idade.
One Tree Hill.
Mas eu tô assistindo agora. É ruim.
Nossa, cara,
é ruim. Eu odeio quase todas as pessoas que aparecem ali, mas ele tá lá.
One Tree Hill me lembra SBT, Sábado à Tarde, sim. Celso Portioli.
Esperando o episódio de Smallville.
Nossa, cara.
One Tree Hill pra mim parece uma coisa que eu não iria ver porque eu achava uma cópia.
Californication.
Mas é uma cópia, gente. One Tree Hill saiu na mesma temporada que DOC.
Exato.
DOC na Warner
é
e One Tree Hill na Fox.
DLC é bom.
Mais um paralelo nisso aqui. Um dos protagonistas de One Tree Hill é o Chad Michael Murray. Inclusive jogou futebol americano, tá? Vou buscar o histórico dele aqui jogando. Mas ele recusou o papel de ser o protagonista em DLC. Ele dizia que a vida dele era muito, muito parecida com Ryan Atwood.
Uou.
Ele não queria fazer a mesma coisa.
É compreensível. A Alice Gray não quis que o... que o par romântico dela em Grey's Anatomy fosse negro, porque era muito perto da vida dela, que ela é casada com uma pessoa afrodescendente, ela não queria que as coisas fossem se misturar. Tanto que era pra ser o Burke, o namorado dela.
Até que, ó, Chad Michael Murray jogou na Clarence High School, jogava futebol americano, mas um dia ele tomou uma porrada sinistra ali na boca do estômago, que foi parar no hospital. No hospital, uma enfermeira disse que ele tinha carinha, que ele podia ser modelo. Ele largou o futebol americano, assinou com a agência de modelos, se mudou pra Flórida e aí a carreira foi lá. Um scout, um olheiro de Hollywood encontrou ele e levou ele pra Califórnia e o resto é história. O Chad Michael Murray não é também um dos melhores caráteres do mundo que a gente tá citando, né? É meio otário, assim. Reza a lenda que ele foi sendo riscado de todas as produções que ele entrava, porque ele sempre namorava o papel romântico dele em cena e depois era escroto com as mulheres e aí ele tinha que ir sendo afastado de todas as obras que ele entrava.
Ai, meu Deus.
Mas dá uma rebobinada aí. A gente tava no Joe Manganiello, que também jogou futebol americano. Eu acho que ele jogou futebol americano. Ele é o amigo do Marshall, Brad.
Sim, o amigo é o
que
Brad.
O único papel dele é ser o...
Sim, sim.
O amigo e inimigo, né?
O
amigo
outro cara
inimigo.
Grande na série.
Isso.
É o cara que o Marshall tem um encontro, tá? E tem um date. Tem um romancezinho que não é romance, porque eles não percebem que é romance.
E Joe Manganiello é basicamente o torcedor do Steelers mais famoso que tem por aí, até ele casar com a Sofia Vergara, que aí ela basicamente é a torcedora mais famosa do Steelers.
Pra quem não conhece,
é a pessoa mais
Batista,
famosa,
né?
E belíssima
mesmo
do mundo. Ela é famosa, fim. Sofia Vergara.
E eu entendi o que você fez.
Eu vi.
Gloria Pritchard. Se a gente vai falar de Gloria Pritchard, quem que a gente tem que falar mesmo?
Jay Pritchard.
Vamos lá, gente.
Exatamente.
Quem é um ator que interpreta Jay Pritchard? Ed O'Neill. Você pode linkar, inclusive, com o Pittsburgh também, porque Ed O'Neill foi um jogador do Pittsburgh Steelers.
Olha aí, que beleza.
Veja só você.
Conexões.
Saindo de Youngstown State, tá? Ele era linha defensiva. Ele foi contratado pelos Steelers como um undrafted free agent em 1969. As pessoas que estavam chegando...
Ele é de 46, gente. Ele é de 46.
As pessoas que estavam chegando ao Pittsburgh Steelers em 1969 estão na história. Tem um lugar chamado Hall da Fama. Chuck Noll, o primeiro técnico da era moderna dos Steelers, 4 vezes campeão do Super Bowl. O próprio Mean Joe Green. Tá? Então, ele basicamente ia disputar a posição com o Mean Joe Green.
Se ele se
mantivesse na linha defensiva. Claro que ele não ia ganhar a posição do Mean Joe Green. Para aí. Então, o que é que ele tentou? Trocar de linha defensiva para outside linebacker. Eu vou deixar o link no post para a entrevista que ele conta toda essa história dele no vestiário dos Steelers no podcast do Rich Eisen. Então, ele trocou para outside linebacker para tentar se manter no time, só que o training camp era altíssimo nível. Pela primeira vez na história dos Steelers, inclusive, o training camp era altíssimo nível. Ele durou 2 semanas e, pô, não dá técnico. Vou embora, não dá. O técnico sugeriu que ele podia ir pro Eagles. Veja aqui, que coisa horrorosa, cara. Fazer, pô, no meu time não dá não, mas eu conheço um outro time que você podia jogar. Então, vai lá e apanhei demais nisso aqui. E basicamente largou a carreira ali.
Uma curiosidade é que ele começou em Ohio, tá? A Universidade de Ohio. E aí ele saiu de Ohio 2 anos depois. E numa conversa, ele falou que teve uma treta com o treinador, entendeu? Uma treta com o treinador, ele saiu. E aí ele passou pra faculdade, que ele é mais conhecido por. E quando ele saiu da NFL, que ele, né, não deu, ele voltou, fez teatro, foi o primeiro aluno da escola de teatro do programa inteiro, entendeu? Da época. O primeiro aluno de todos do estúdio de teatro. E em 1979, ele tava fazendo uma peça na Broadway, que acho que era Knockout. E ele perdia, ele era um boxeador que perdia. E aí, o Willis Franklin viu ele e gostou da atuação dele. Então aí, ele falou assim, você não quer trabalhar comigo? E aí, ele foi trabalhar com ele, né, no primeiro filme que ele fez, que é o Crimson, com nada menos, nada mais que Al Pacino. E aí, assim, a carreira do Ed O'Neill dá pra fazer 3 podcasts e algo mais. Atualmente, ele é muito conhecido por Modern Family. Ele era o Jay Pritchard, casado com a Gloria, deu uma conexão. Mas, assim, ele é um grande comediante, um grande ator, já fez várias coisas. Eu acho que ele fez um sitcom muito famoso no meio dos anos 80 também.
Se chama...
Ele tem nove...
Married with Children. É um amor de família.
Isso, Married with Children. Ele tem 9 prêmios na sua carreira. E ele era rabugento incrível no Modern Family. É só isso. Eu adorava o Jay Pritchett.
Mano, ele dubla o cara que é o dono do fliperama do Detona Ralph.
Sim.
Belíssimo papel. Belíssimo papel. Mas, ó, um amor de família é um ponto digno da gente mencionar aqui, porque o Ed O'Neill era Al Bundy, o protagonista, tá? Esse é o papel que ele é conhecido nos Estados Unidos, pelo menos. E Al Bundy era um jogador de futebol americano. Tá? Ele era o personagem...
Sim, era um aposentado.
O All State fullback aposentado. Isso, que sempre estava tentando reviver a carreira. Se você der uma rápida pesquisada aí, é razoavelmente fácil de achar... A jersey do Al Bundy pra comprar. Sim. Porque é uma dessas coisas icônicas.
Uhum. Outra fato interessante é que a Sofia Vergara, ela era apaixonada por esse seriado. E aí ela foi fazer par romântico com quem? Com o protagonista do seriado que ela amava. E ela disse que ela foi extremamente nervosa no primeiro dia. Porque ela tá conhecendo... É quando você estiver saindo e você conhece o seu máximo ídolo, sabe? Ela falou assim, tá super nervosa. Eu nem sabia o que fazer. E aí ela vai se acostumando, mas ela sempre se lembra dele, do papel anterior que ele fez.
Isso porque é um papel gigantesco. Imagina você, amigo ouvinte, contracenar com, sei lá, um protagonista de Friends, de How I Met Your Mother. É um rolê
eu ia ficar, primeiro que eu acho que eu não conseguiria falar se fosse Friends. Eu ia ficar olhando aqueles olhos, sabe, de anime.
Não vou tecer comentário sobre Friends, porque eu sou do contra.
Eu também.
Vá pra que lugar? Friends é a melhor coisa que existe nesse mundo.
Tamo junto nessa, Dandan.
Veja só,
Friends foi a melhor coisa que existiu na minha vida. Enfim.
Friends, sabe por que eu não emito opinião sobre Friends? Porque eu tenho um total de 0 episódios assistidos de Friends.
O quê?
Não, você já assistiu alguma coisinha, você já assistiu.
Gente, eu assisti...
Pedaços de Friends? Já, claro que já.
Eu assisti lançando. Assim, eu peguei as primeiras séries, e aí, porque eu não nasci exatamente quando, né? Mas aí eu fui pegando, assim, e eu vi o final, eu chorei. Lágrimas escorrendo. Foi a primeira vez que eu chorei por uma série. Porque eu amo Friends. Mas é um negócio mais de comfort, sabe? Comfort série.
Ah, sei.
É o meu conforto.
Os protestos das pessoas com Friends saindo do Netflix mostram bem o que é.
Sim. É o meu conforto. Claro que tem gente que usa How I Met Your Mother, mas eu não consigo me sentir confortável com How I Met Your Mother, porque eu odeio o Ted.
Modern Family
é ótimo. Mas o Ted, Ted é a pior pessoa que existe no mundo.
O Ted e o Ross são a mesma
pessoa. Pior pessoa que existe no mundo. O Ross é melhor que o Ted.
Ted e
o
Ross são a mesma prateleira. Pessoa.
Ah, não. O Ted é pior.
O Joel e o Barney são a mesma pessoa.
Eles são equivalentes.
Um negocinho de um e coloca no outro.
Gente, tem uma história inteira você contando como conheceu sua mãe pra no final você falar a história inteira sobre uma mulher que você nunca conseguiu ficar com.
Acontece.
Uau.
Pior final ever.
Assim como o Friends.
Igual Game of Thrones.
Friends começa como Friends e termina como Married with Everyone. Assim. Husband and Wife.
É porque pessoas crescem, né? A ideia é de você pegar jovens adultos.
Por isso que a melhor série de todas era o Will and Grace, que já era uma série sobre um casal.
O Will and Grace não era nem uma série pro casal.
Eu achava que você ia falar do Will Smith.
Will and Grace. O Will and Grace não era gay.
Então, mas era um casal.
Eles não eram um casal.
Era sim.
Eles viviam juntos, mas um é gay e outro é hétero.
Mas eles eram um casal. Entendeu?
A gente, com essa belíssima demonstração de conteúdo cultural, a gente vai fechando esse programa. Eu quero considerações finais, Mayara, por favor. Você pode indicar uma obra cultural relacionada ao futebol americano?
Relacionada ao futebol americano. Tem uma série nova na Netflix sobre futebol americano, mas eu acho que uma interessante é que eles estão no... com jogadores do colegial. Eu não vou lembrar nome, gente. Eu sou péssima com nomes. Mas acho que é All In, talvez. É uma série da Netflix, fácil de acessar. São jogadores de colegial. Eu acho que é mais encenado que qualquer coisa. Mas são seniors e eles estão naquele momento, entendeu? Eles vão ou acaba. E é uma coisa bem da hora.
Pedro Betânia, suas considerações finais e indicação.
Minhas considerações finais é que todo mundo aí teve a decisão certa, né? Acima de tudo, né? Seriam péssimos jogadores de futebol americano e ótimos atores. A grande maioria, né? Só teve um menino lá do Raiders, que esse foi bom, aparentemente, por enquanto, nos dois, né? E minha recomendação de conteúdo envolvendo futebol americano, eu assisti Safety, da Disney Plus, muito bom, filme muito bacana, conta a história lá do menino de Clemson, bem legal. E vejam Ballers, mano. Ballers, um dia a gente vai gravar um episódio sobre Ballers. Eu prometo que a gente vai. A gente tá falando isso.
Já acabou? Já, né?
Acabou, acho que acabou em 2019.
Boa. Acho que dá pra gente fazer já.
Chega ao fim na quinta temporada, terminou em 2019, já dá pra gente fazer agora. Mas é uma série bem legal. Crystal Ballers é muito boa.
Bom, eu vou deixar a indicação na Netflix também. É QB1, só os melhores.
Muito
porque
bom.
Porque um dos personagens centrais do documentário é o Spencer Rattler, que deve ser um dos top quarterbacks do próximo draft da NFL.
Uhum.
Ele hoje joga em Oklahoma e deve ser um dos pontos centrais, então vale a pena aí conhecer um pouquinho mais do passado, passar raiva um pouquinho com o Spencer Rattler em QB1. Então é isso, gente. Fechamos este Fumble na Net cinematográfico, este Fumble na Net cultural, este Fumble na Net de celebridades. Espero que vocês tenham gostado demais essa espiadinha aí num mundo paralelo à NFL. A gente tá fazendo um monte de episódio falando da NFL atual, porque é que a gente não pode dar uma viajada em outras pautas, não é mesmo? Esse é o Fumble na Net. Nos vemos no próximo episódio. Um grandíssimo abraço a todos vocês e até lá.